27, salvo acordo entre as partes. No entanto, senhores, senhoras e senhores deputados, o que nos parece, porém, mais importante, não tirando mérito ao assunto, é verificarmos que o país atravessa atualmente grandes dificuldades no momento de crise e potencial recessão económica, com sacrifícios nos trabalhadores que vêm a perder poder de compra e vêm a aumentar os seus encargos na habitação, nos transportes, nos combustíveis, na eletricidade e o gás, e esta Câmara, em vez de se preocupar com estes problemas, se dedica aos detalhes do arrendamento das lógicas históricas. Parece-nos que existe aqui um critério errado na definição das prioridades do país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção em nome do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu há pouco gostei da confiança com que o deputado Tiago Barbosa Ribeiro disse: se esta iniciativa do PS for aprovada, como será aprovada? Porque aqui noutras bancadas nós conhecemos bem o que é submeter iniciativas, muitas delas de muito mérito e valor, e ficar sem saber como é que o PS vai votar, eventualmente às vezes até em contradição com a maneira como o PS vota noutras instituições. Estou muito curioso para ver como é que o PS vai votar os quartéis para residências universitárias, não se esquecendo que na Câmara Municipal de Lisboa votou a favor. Mas aqui também percebo quando a proposta em causa é uma proposta que basicamente mantém o que está apenas por mais anos. Vejamos uma coisa. O enquadramento legal das lojas com história é positivo. Só que o problema é que não resolveu o que aí está de efeitos sobre o pequeno comércio e sobre outros estabelecimentos com valor social e que estão a encerrar todos os dias e que quando encerram não voltam mais e que descaracterizam as cidades de forma irreversível e deixam de servir as populações. Nesse sentido, aquilo que propõe o PCP vai ao menos um pouco mais longe, como temos que ir distinguindo lojas verdadeiramente históricas, de lojas com história, de lojas, associações, estabelecimentos culturais com um valor social especial que tem que ser protegido. E, portanto, estou curioso para ver se o PS amanhã vota a favor de qualquer coisa mais do que apenas a sua própria proposta, para que, em especialidade, tenhamos todos a oportunidade de contribuir e não apenas manter o que está, mas numa situação ainda pior. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção em nome do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, o Partido Socialista afasta um pouco que depois apresenta o básico ou a prorrogação do que já existe como uma grande medida revolucionária. O Partido Socialista está a prorrogar um regime que já existe, com as suas vantagens, desvantagens, méritos, deméritos, mas apresentou aqui como se fosse a grande revolução no mercado da habitação. E isso apenas mostra, e deixa ficar claro, o quão pouco o Partido Socialista faz para resolver o problema da habitação. Porque o problema da habitação e as vítimas da gentrificação das cidades, as vítimas do aumento dos preços da habitação, do aumento das rendas, não são apenas os estudantes que querem encontrar um alojamento e não conseguem. Não são apenas as pessoas que querem uma casa para viver e não conseguem. São também as pequenas lojas. É também o comércio local. Porque à medida que vai desaparecendo o café de sempre, à medida em que desaparece a papelaria, a mercearia, o pequeno restaurante, desaparecem pontos de comércio, postos de trabalho, rendimentos, pequenos rendimentos, mas desaparece também redes de solidariedade, redes de comunidade que antes existiam nos bairros. E por isso, a proteção do comércio local não se deve cingir às marcas que são conhecidas nacionalmente. Não se pode cingir às marcas e às lojas que são património do país ou daquela cidade. Deve ser, e essa medida deve existir, para proteger o tecido social e para proteger o tecido económico de cada bairro e de cada cidade. Se o PS nos apresenta aqui a prorrogação do regime Lojas com História, então vamos discutir esse regime. Esse regime é insuficiente. É insuficiente porque não protege nem algumas lojas com história, nem o tecido económico e social de cada cidade. Veja-se como exemplo em Lisboa, onde tanto a Assembleia de Freguesia como a Assembleia Municipal concordaram que era necessário preservar uma livraria antiga em Campo de Ourique e nem assim conseguiram preservá-la porque a Comissão entendeu que não cumpriu os critérios. Porquê? Porque os critérios são abstratos, porque dependem de decisão que nem sempre é muito clara, porque não tem forma de decidir que seja objetiva ou verificável e porque está feito para lojas que sejam património e não para proteção do tecido económico e social de cada bairro ou de cada localidade. E por isso, senhores deputados, é óbvio que aprovaremos e seremos a favor da prorrogação deste regime, mas também é óbvio que era preciso ir muito mais longe e veremos, como já aqui foi dito, o que fará o Partido Socialista relativamente às propostas, tanto aqui que vão ser votadas amanhã, como aquelas que aparecerão depois na especialidade, sabendo que o projeto do PS tem a sua aprovação assegurada. Enfim, é assim a maioria absoluta.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para encerrar o debate, em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu creio que no essencial, embora alguns partidos tenham procurado encontrar, enfim, nas entrelinhas algumas divergências relativamente ao projeto que aqui apresentamos, e este projeto não é para debater nada que não seja o reforço ou a continuidade do reforço da proteção das lojas históricas, parece haver uma concordância generalizada relativamente a esta matéria. Sr. Deputado Rui Tavares, não foi nenhuma desconsideração quando eu disse que o projeto ia ser aprovado. O Partido Socialista orgulha-se muito dos seus pergaminhos de liberdade democrática, incluindo dentro do nosso grupo parlamentar. Agora, no dia em que um projeto do PS for chumbado por uma maioria absoluta do PS, acho que alguma coisa não irá bem e, portanto, quem decidiu essa maioria foi mesmo o povo português, não foi o PS. E, portanto, o projeto, nesse sentido, será aprovado, independentemente da expressão democrática e legítima desta Câmara. Senhor Deputado Carlos Guimarães Pinto, estamos de acordo com aquilo que referiu. Existem momentos em que liberais e socialistas até podem estar de acordo. E veja mais, no caso da Câmara Municipal do Porto, podem ser poucos, mas este é um caso, porque no caso da Câmara Municipal do Porto, como sabe, conheço bem, o vereador que tem este pelouro e que na próxima reunião de Câmara, que é na próxima segunda-feira, vai levar a reunião de Executivo Municipal a proteção de mais duas lojas históricas, é um vereador que é afiliado na Iniciativa Liberal, que é da Iniciativa Liberal, e, portanto, está estruturalmente de acordo com este projeto. E sabemos que há apoio, em concreto desse vereador e de outros autarcas que não do Partido Socialista, a este projeto e também damos aqui resposta a essa expressão e a essa pluralidade. Senhora Deputada Márcia Passos, tentou encontrar aqui divergências, eu percebo, mas eu acho que falhou um bocadinho o alvo. Porquê? Em primeiro lugar, eu conheço muito bem a Lei 2017, conheço desde logo que fui coautor dessa lei e sei bem que no diálogo com as associações de comerciantes, com os representantes destas instituições, com as instituições que não sejam comércio, mas que não sejam de comerciantes, mas que sejam também lojas históricas, e com os autarcas, esta lei correspondeu a um desígnio, a uma expectativa desses atores e desses agentes. E o que nós não sabemos mesmo, depois da sua intervenção, é o que é que o PSD faria. Nós continuamos sem perceber, depois do que disse, o que é que o PSD faria? Deixava de haver proteção das lojas históricas, não tinham feito esta, fariam outra, não trouxeram aqui nenhum projeto, portanto não conhecemos qual é a vossa posição. Sabíamos que com o PSD no governo, as lojas históricas eventualmente estariam fechadas, não teriam qualquer proteção. Mas, se me permite, referiu aqui algo que não está correto e não deve falar com os autarcas, não deve falar com as associações de comerciantes, mas sobretudo, isso não sei se tem internet. Porque perguntou onde é que está o diretório dessas lojas. Bom, comércio com história, sem assentos, .gov.pt. E pode ir lá, e é nacional, claro que é nacional. Aliás, pode ir pesquisar por atividades, restauração e hotelaria, ourivesarias e relojoarias, livrarias, tabacarias, papelarias e brinquedos, cultura e lazer, desporto, saúde, beleza e bem-estar, artes e ofícios, comércio alimentar tradicional, vestuário e acessórios, lar, decoração e bricolagem, serviços e reparações, florista e produtos agrícolas. Mas para não deixar a senhora deputada descontente, nós acrescentamos algo, acrescentamos pesquisa por localização e pode ver quais são as lojas em Angra do Heroísmo, em Braga, em Cascais, em Coimbra, na Figueira da Foz, no Funchal, no Fundão, em Lisboa, em Loulé, no Porto, em Sintra ou em Vila Nova de Famalicão. E sabe porquê? Porque houve uma lei do Partido Socialista que protegeu estas lojas e temos todo o orgulho em apresentar esse diretório. Está na internet. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Assim concluímos a ordem do dia de hoje. Amanhã a sessão plenária começa às 10 horas e consta como ponto único a da interpelação número 3/15 do Chega sobre os sucessivos casos de alegadas incompatibilidades e conflitos de interesses que envolvem vários ministros do Executivo, seguindo-se as votações regimentais. Boa tarde e até amanhã.